Bonjour à tous. Plus de sorties après 18h. Dès ce soir, le couvre-feu avancé dans 8 nouveaux territoires. Il s'agit des deux départements alsaciens, mais aussi du Cher, de l'Allier, de la Côte d'Or, du Vaucluse, des Alpes de Haute-Provence et des Bouches-du-Rhône. La mesure entrera en vigueur mardi dans le Var et la Drôme. Les Bouches-du-Rhône, où le variant britannique du coronavirus a été découvert, une vingtaine de personnes ont été contaminées suite à une réunion familiale. De nouveaux tests sont en cours. D'après l'Agence régionale de santé, la personne positive fait partie d'une famille française de 5 personnes, une famille résidente au Royaume-Uni et qui a séjourné dans l'Hexagone pendant les fêtes de fin d'année. Pendant ce temps-là, l'Allemagne dépasse les 40 000 morts. Le pire reste à venir. Selon Angela Merkel, plus de 1,9 million de personnes ont été contaminées dans le pays, avec près de 17 000 nouveaux cas comptabilisés depuis hier. La France, elle, a enregistré plus de 20 000 nouveaux cas du virus en 24 heures. 2 600 personnes occupent actuellement les lits de réanimation. Les malades du Covid représentent un patient sur deux en soins intensifs. Les admissions dans les hôpitaux sont également en hausse. 944 nouvelles hospitalisations en 24 heures pour un total de plus de 24 000 personnes. Anne Hidalgo, de son côté, critique la logistique du gouvernement en matière de vaccination. La maire de Paris juge cette campagne trop lente et trop centralisée. Avec de telles carences, le débarquement de juin 1944 aurait échoué, a-t-elle même déclaré dans les colonnes du journal du dimanche. Interrogée également sur la présidentielle de 2022, elle a confirmé qu'elle prendra sa part à l'élection sans pour autant confirmer sa candidature. Dans l'actualité également, plusieurs verbalisations la nuit dernière en région parisienne lors de soirées clandestines. Elles étaient organisées dans des communes de Haute-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Les policiers ont notamment verbalisé une trentaine de personnes dans un bar à chicha. L'établissement a reçu une mise en demeure. À la page des sports du foot, Lyon champion d'automne, les Lyonnais ont fait match nul hier soir contre Rennes 2-2, ce qui leur permet de finir la phase aller du championnat en tête de la Ligue 1 à un point devant Paris et Lille. Et enfin du rugby, 3 matchs au programme de la 14e journée de Top 14. Cet après-midi, Brive, Montpellier, Pau, Clermont et Bordeaux-Bègles-Lyon avant le choc ce soir entre Toulouse et le Stade français à 21h. Très bonne journée à tous.
Leclerc.
Attends, 2 bouteilles de liquide vaisselle?
Oui, alors 2 bouteilles parce que du 5 au 16 janvier, pour l'achat d'une bouteille de liquide vaisselle Mir de 750 ml, t'as 80% de réduction immédiate sur la seconde bouteille achetée.
C'est pas super écolo.
Oh là là, police de la planète, flacon plastique 100% recyclé.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Soit 0,99€ le litre ou 0,25€ la seconde bouteille. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi, irritants. Modalité, magasin et drive participant sur www.e.leclerc.
Tu lui donnes quel âge à Mamini?
Je sais pas, 2 ans?
Elle en a 6, mais c'est que j'en prends soin, moi.
Avec le réseau Mini-Service, profitez de toute l'expertise des techniciens pour l'entretien de votre Mini et préservez-la pour longtemps. Votre Mini a plus de 6 ans? Avec l'offre Avantage 6+, bénéficiez toute l'année de tarifs préférentiels sur les principales opérations d'entretien. Et jusqu'au 15 février, profitez de 50 euros de remise pour les 1000 premiers rendez-vous en ligne. Mini-Service, des experts dédiés à votre Mini. Voir conditions et réseaux participants sur mini.fr.
On peut gagner des siècles, gagner du temps. Gagner pour ses ancêtres et pour ses enfants. On peut gagner pour sa terre, gagner pour le terroir. Gagner pour voir, gagner pour l'histoire.
Faire gagner le patrimoine pour FDJ, c'est contribuer à la restauration de 500 monuments partout en France avec nos Jeux du patrimoine. FDJ et voir la France gagner. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Plus de 8 millions d'histoires ont commencé sur Mythique.
Ça peut paraître bête, hein, mais pour moi, j'ai su qu'on vivait une vraie histoire le jour où t'as posté un selfie de nous deux sur les réseaux.
Si on m'avait dit qu'on ferait le buzz avec cette photo, je l'aurais posté plus tôt.
Vous aussi, commencez une vraie histoire. Téléchargez Mythique et rencontrez des célibataires prêts à s'engager. Plus d'infos sur mythique.fr.
Mythique. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie fruits et légumes.
Allô patron, dites un prix.
Un prix Lidl?
Ah, vous donnez votre mangue au chat, c'est ça?
Ma langue au chat.
Ah oui, mais ici chez Lidl, c'est la mangue, le fruit, patron. Dès demain, ils font la mangue à 99 centimes. Vous n'auriez jamais deviné, hein?
99 centimes la mangue? Bah, un prix pareil, je l'avais sur le bout de la langue.
Oui, bien sûr.
Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Catégorie 1, origine Brésil et ou Pérou. Nos 1550 supermarchés de proximité sont rigoureusement équipés pour garantir des conditions sanitaires optimales pendant vos courses. Plus d'informations sur Lidl.fr.
La paire. Pour Romain, ce qui compte dans une salle de bain, c'est d'en faire son studio d'enregistrement. Mais pour Sophia, c'est d'en faire son spa.
Ce qui compte, c'est d'être bien chez soi. Et pour ça, vous pouvez compter sur nous. Jusqu'au 1er février, La Paire vous offre jusqu'à 25% de remise immédiate sur votre projet salle de bain.
La Paire, la qualité réservée à tous. Conditions sur lapaire.fr.
Surcook, cuisine équipée.
Hey, vous savez ce que ça veut dire, TTC ?
Trop cher.
Heureusement, du 2 au 31 janvier, Surcook vous offre la TVA sur votre cuisine équipée. Et en plus, c'est made in France.
Surcook, cuisine équipée.
Plus de 160 magasins en France. Voir conditions sur surcook.com.
Ah, les conditions. Quand petit, vous pouviez aller jouer à condition de ranger votre chambre. Quand on vous disait qu'on réussit dans la vie à condition de bien travailler à l'école. Ou encore, quand une offre incroyable est valable à condition de lire les mentions légales. Là, en tout petit. Non, en fait, les conditions, c'est mieux quand il n'y en a pas.
Chez Nissan, oubliez les conditions. En janvier, pendant le mois sans conditions, tout le monde peut profiter d'offres exceptionnelles, sans apport et sans aucune condition. Rendez-vous vite en concession.
Nissan.
Offre valable sur véhicules particuliers neufs. Détails nissan.fr.
Carrefour. Chaque semaine chez Carrefour, découvrez nos produits frais à prix imbattable. Et oui, on s'engage à ce que vous ne trouviez pas moins cher ailleurs. Par exemple, jusqu'à ce soir, chez Carrefour et Carrefour Market, la pièce de viande bovine 2 étoiles à rôtir origine France est au prix imbattable de 7,90€ le kilo. Et si malgré tout vous trouvez moins cher ailleurs, on vous rembourse deux fois la différence. C'est ça, un prix imbattable. Carrefour.
Modalité sur carrefour.fr.
Passagem de nível. Artur Silva.
Muito boa tarde, estamos lá neste domingo, dia 10 de janeiro. Bem-ajam e o melhor ano possível. O melhor ano, não vos desejo feliz ano novo, porque vimos aqui o que nos aconteceu em 2020. A primeira emissão deste ano dedicada unicamente a dois temas: a eleição presidencial em Portugal, dia 24, enquanto que nas comunidades portuguesas, voto presencial com muita abstenção à mistura, dias 23 e 24. Aliás, a campanha oficial arranca hoje mesmo em Portugal. E o segundo tema é a língua portuguesa, na medida em que estão abertas ou vão abrir nos próximos dias as inscrições nas secções internacionais portuguesas. Iremos até Saint-Germain-en-Laye, depois até Paris 17, no Lycée Collège, Lycée International no Rue de Balzac, Lycée Montaigne em Paris 6, Lycée Alexandre Dumas em Saint-Cloud e Collège Vert Ardennes em Saint-Cloud igualmente. Mas para já vamos à nossa sede, é o caso de dizer, Adelaide Cristóvão, muito boa tarde.
Boa tarde.
Adelaide Cristóvão, muito obrigado por estar connosco aqui em direto. Relembro, coordenadora do Ensino Português em França, as secções internacionais faz parte de um, digamos, um dos maiores trunfos da língua portuguesa aqui em França, não é?
É verdade. Nós temos secções internacionais em 10 cidades e realmente é uma possibilidade para os alunos de fazerem um percurso de excelência, rico em literatura portuguesa, língua e literatura portuguesa, mas também em história e geografia e sobretudo em projetos culturais e em experiências multiculturais. Portanto, é realmente algo que se propõe aos alunos para um percurso que depois lhes abre portas diferentes no futuro.
Ora, de qualquer maneira, para todos aqueles que queiram ter mais detalhes, saber onde existem essas secções internacionais, porque quando formos a Saint-Germain-en-Laye, bom, tudo arranca mesmo da maternelle, como tenho o hábito de dizer, e segue todos os graus de ensino, podem ir diretamente ao site da Coordenação do Ensino e têm lá isso. Ora, precisamente, eu penso que o facto de arrancarem agora as inscrições para secções internacionais ocorre igualmente num momento em que Portugal lançou uma campanha de promoção do ensino português aqui em França.
Bom, portanto, para começar na primeira dica que deu, portanto, podem sempre ir e estão as informações todas no site da coordenação, portanto, www.ep é Ensino Português Estrangeiro, portanto, epfrance.org. E aí, no separador Língua e Ensino, nas secções internacionais portuguesas estão todas as secções e vai sendo atualizado diariamente conforme vão abrindo portanto, as inscrições. Algumas secções já têm datas e já têm dossiês disponíveis e outras estão-nos a chegar os dossiês. E, portanto, lá vai sendo atualizado para todas as secções esses dados. Vão ser atualizados para todas as secções. Bom, Depois, relativamente à campanha de língua de que falou, na realidade, em talvez finais de fevereiro, princípios de março, nós vamos ter um trabalho de terreno próximo dos pais e dos alunos de sensibilização para o português, para a continuação do português que existe na primária, para a continuação no colégio, para a continuação nas secções internacionais, portanto, para sensibilizar para a importância desta língua, daquilo que ela representa, não é? Porque representa, é uma língua que é veiculada pelos novos países que a falam, não é? Portanto, que tem um peso cultural e um peso económico, um peso internacional bastante importante. E nós pretendemos sensibilizar os pais, mas num trabalho de terreno muito próximo, feito, portanto, nas turmas, nas aulas, junto dos pais, para os nossos alunos.
Ora, eu vou-te sempre à mesma questão, eu aliás começo a falar disso já no mês de setembro, que é a questão de preenchimento dos questionários, que é muito importante, de maneira que vão em certas escolas os diretores esquecem-se de fazer circular esse questionário, é bastante importante para o futuro da língua portuguesa aqui em França, não?
Exato. Nós vivemos este momento um bocadinho particular com esta pandemia, que de certa forma este ano, em fevereiro, que é quando os inquéritos passam, portanto, que condicionou um pouco a passagem desses boletins de inscrição. Portanto, o que é necessário saber é que, no primário, os cursos de ensino internacional de língua estrangeira, que são aqueles cursos que vieram substituir o ZELC, não é? São cursos à quarta, ao sábado e ao final do dia, após as aulas, são um dispositivo do Ministério da Educação. E, portanto, são os diretores de escola que passam um boletim de inscrição na aula e que os pais devem preencher e entregar ao diretor da escola. Depois, esses boletins de inscrição são canalizados para a inspeção e aí a inspeção convida-nos para uma reunião na qual nos propõe, nos dizem onde é que há pedidos e se nós podemos disponibilizar professores nesses lugares. Eu aproveito para dar uma informação que me parece bastante importante, que é o seguinte: muitos pais ficam um pouco sem saber a continuidade dessa inscrição. Portanto, perguntam-se um pouco como é que nós podemos saber. Porque nas escolas onde o curso vai abrir e onde os alunos podem ir, os diretores depois põem no caderno dos meninos a informação de que vai haver curso nessa escola e qual o dia e qual a hora. Mas os outros pais, onde porque não há alunos suficientes ou por outra razão não vai haver curso, ficam um pouco sem informação. Eu gostava de dizer que no site da coordenação, a partir do mês de agosto, quando é aprovada a rede, a partir do mês de agosto, há a lista de todas as escolas onde vai haver curso. E, portanto, essa lista está ordenada por academia, portanto, por departamentos, não é? A pessoa procura o seu departamento, procura a sua terra e vê se há lá curso. Ou se há um curso próximo da escola das suas crianças. Portanto, da nossa parte, é a única informação que podemos dar é as escolas onde vai haver curso, porque nós não possuímos os boletins de inscrição, não somos nós que gerimos e, portanto, não temos essa informação. Temos depois, quando eles nos são propostos, aqueles que, nos quais onde vai haver curso e professor. E, portanto, essa informação nós podemos dar. É a lista dos cursos onde há, a lista dos departamentos e das escolas onde há curso. E em agosto essa lista é publicada e, portanto, os pais podem saber onde é que vai haver curso. Às vezes é publicada antes, em julho ainda, mas, pronto, depende dos anos e da aprovação das redes, das reuniões que temos com a parte francesa e tudo isso.
Uma razão mais para que os pais se mobilizem, precisamente, e se não tiverem esses questionários, que os peçam, precisamente aos diretores das escolas. Penso que a minha mensagem também temos de deixar aos pais de alunos de origem portuguesa, não a lei de cristão.
Exatamente. Eu gostava de dizer, portanto, a importância que há em que quando terminam o CM2, portanto, quando terminam o ensino, portanto, há uma certificação, há um exame de certificação que certifica esses conhecimentos. Mas o percurso através do português, inscrevendo-se nas turmas de português bilíngue que há em muitos colégios, quando não há no colégio da zona, se houver um grupo de pais que esteja interessado podem pedir uma abertura junto desse, do principal do colégio, escrevendo também para a academia, pedindo uma abertura, porque não nos podemos esquecer que depois, no BAC, as línguas que vão ser objeto de exame, portanto, às quais os alunos vão fazer exame, são aquelas que trazem desde a CISIAME e da SANQIAME, não é? Portanto, é a LV1 e a LV2, aquelas que eles sentiam. É cada vez mais importante que depois, em termos do colégio, se pense também em inscrever os alunos em CISIAME ou em SANQIAME. Claro, o ideal depois era, se pudermos ter uma secção internacional próximo, que fazer um percurso em secção internacional, não é? Porque é um percurso, enfim, mais rico, mais completo, na medida em que se trata do ensino francês completo, o currículo completo, ao qual se juntam 4 horas de língua e literatura e 2 de história e geografia em português. E, portanto, isto dá, digamos, um enriquecimento, uma aprendizagem dos alunos a trabalhar, a investigar, a ser autónomos, a ser sensíveis às outras línguas e às outras culturas. Portanto, é um enriquecimento muito grande para os alunos quando podem escolher este percurso de secção internacional que nós recomendamos. Eu diria rapidamente que temos secções internacionais em Paris, em Saint-Germain, no PEC, em Saint-Cloud, no 92, e depois no 68 temos em Fontainebleau e Brie-sur-Marne, mas também em Grenoble, com um percurso completo desde o primário até ao BAC, em Lyon, a mesma coisa, em Nice também, desde o primário até ao BAC, em Estrasburgo, em colégio, e que, portanto, brevemente há a abrir também em lycée. Portanto, tudo isto são cidades onde há a possibilidade dos alunos seguirem um percurso de secção internacional. Eu estou a pensar que mesmo pessoas que moram não muito longe, por exemplo, de Fontainebleau ou de Brie, ou destes centros onde há secções, há derrogação. Portanto, é possível pedir para frequentar sem ter a obrigatoriedade do colégio de zona, não é? Tratando-se de um ensino particular, um ensino de secção internacional, portanto, pode ser pedida a autorização para o aluno não estar no seu colégio ou liceu de zona, mas para ir para estes colégios ou liceus onde existe uma secção internacional.
Ana Luísa Gustavo, muito obrigada. Aliás, vamos falar disso desde o ensino pré-escolar e primário. Exato. Até o liceu, e vamos dentro de alguns instantes até Saint-Germain-en-Laye, com o responsável dessa secção, José Carlos Janela.
Muito obrigado.
E vamos continuar a acompanhar tudo isto, evidentemente é importante. E até breve, então.
Até breve.
E um bocadinho de música. Até Saint-Germain-en-Laye, mas não unicamente, vamos também até Le Pec, isto a propósito do Liceu Internacional de Saint-Germain-en-Laye, mas que abarcam todos os graus do ensino, tudo começa pelo ensino pré-primário, pré-escolar e primário, depois há igualmente o Collège Pierre et Marie Curie, e depois há o quê? Há em Saint-Germain-en-Laye o Liceu Internacional. Connosco está o responsável desta secção, José Carlos Janela. Antes de mais, muito boa tarde.
Boa tarde, Artur Silva. Boa tarde, senhores ouvintes da Rádio Alfa.
Ora, as inscrições no Liceu Internacional de Saint-Germain-en-Laye já arrancam amanhã e será até o dia 12 de março, não é?
Sim, portanto amanhã até o dia 11, até o dia 12 de março.
12 de março, exato.
Depois, para os candidatos que residem em França. Uhum. Depois, os candidatos que vêm do estrangeiro e que não sabem falar, sobretudo os que não sabem falar francês, portanto os não francófonos, têm as inscrições abertas até ao fim do ano letivo e até depois ainda na última semana de agosto. Eu chamava só a atenção para o seguinte: os candidatos não francófonos têm em Saint-Germain-en-Laye uma turma específica, eu chamava turma de français especial, em abreviatura FS. E esses candidatos não devem esperar pelo fim do ano letivo, em Portugal ou onde estiverem. Por isso eu pedia aos nossos ouvintes que eventualmente tenham familiares, amigos, conhecidos que pretendem vir, portanto que não esperem pelo fim do ano letivo, que se manifestem quanto antes. Portanto, as informações estão todas no sítio da secção portuguesa, do Liceu Internacional. Portanto, eu posso portanto, dizer é HTTP, dois pontos, duas barras, depois www.secciãoportuguesa.com.
Ora, José Cajanela, não vamos entrar em detalhes em todos os graus do ensino, sim, mas há que referir no que diz respeito ao liceu, nomeadamente, bom, aí há todo um dossiê a preencher, dossiê esse que pode ser facultado, e é facultado através da internet, não é?
Portanto, na situação sanitária que vivemos, não temos ainda a certeza absoluta como será. O procedimento habitual é as pessoas virem telefonarem para marcar o encontro, não terem que estar à espera, e, portanto, as pessoas trazem o conjunto dos documentos que são pedidos e que está, cuja lista, eu posso repetir se houver tempo, mas a lista está toda no sítio da secção. E depois há um boletim a preencher, que é fornecido, um boletim em papel, que é fornecido pela secção naquele momento. Se por acaso, devido à situação sanitária que atravessamos, as ordens forem outras, nós comunicaremos com as pessoas.
Ora,
diga.
Eu queria realçar o facto, quer dizer, vocês têm diversos postos da secção portuguesa, sim, rapidamente, Colégio Pierre e Marie Curie. Bom, isto vai de 6e, 5e, 5e, 4e e 3e.
Bom,
antes disso, a École Normandie Niemann, o primário, e antes disso, a École Maternelle Normandie Niemann. Bom, de maneira que é todo um percurso que é importantíssimo, onde a língua portuguesa, e seria a minha última pergunta, José Carlos Janela, onde a língua portuguesa, finalmente, bom, temos as bases necessárias para falar a língua portuguesa, que é feita por professores portugueses.
Sim, absolutamente. Portanto, língua portuguesa, literatura, história de Portugal. Não se esqueça a história. E o facto é que muitos dos nossos alunos, depois de terminado, dos alunos das secções internacionais, depois de terminados o BAC, alguns ingressam nas universidades portuguesas e não têm qualquer, nunca se apresentaram qualquer dificuldade a nível do que é a compreensão e a expressão falada ou escrita da língua. Portanto, todo este percurso, começando desde o início, portanto as pessoas podem começar, os jovens podem começar no pré-primário, seja em São Germão, seja na Escola Normandie Niemann, ou entrarem ao longo dos anos até à Premier. As inscrições estão sempre abertas até à Premier, mas é evidente que quanto mais cedo começarem, melhor será.
E tanto mais no que diz respeito, por exemplo, ainda há instantes, a coordenadora do ensino, Arlete Cristóvão, afirmou que não há zonas, de maneira que podem se inscrever. Sexos internacionais não têm zonas, e no que vos diz respeito ainda, por cima, há transportes, há autocarros, há isso tudo, não há que realçar esse aspecto tão importante.
Sim, é verdade, como dizia a senhora coordenadora, portanto, os liceus estão... Os nossos amigos franceses dizem dessectorizé.
O liceu está
desculpe, não me sai agora a palavra portuguesa. Portanto, não está afetado a um setor. As pessoas podem vir desde que, enfim, residam a uma distância razoável do liceu, portanto, que os jovens não tenham que suportar demasiada fadiga. E é verdade que há, no caso do Liceu Internacional de Saint-Germain-en-Laye, desde a primária até à terminal, há uma rede de transportes cujo percurso pode ser consultado pelos nossos ouvintes no sítio da APELI, Associação de Parrande de Leve do Liceu Internacional, e verificarem, portanto, essa a localização exata, o percurso exato, o mapa exato desse percurso, que lhes facilitará, evidentemente, a vida. Caso contrário, os pais podem, se morarem mais perto, ou se tiverem possibilidade, e sempre de carro, mas esse percurso de transportes existe, efetivamente, o que é muito bom.
Jeca Janela, muito obrigado. Lembro, responsável da secção portuguesa do Liceu Internacional de Saint-Germain-en-Laye, e que vocês com os vossos pousos abarcam todos os graus do ensino. Jeca Janela, muito obrigado, e vamos acompanhar a par e passo a situação sanitária. Depois teremos tempo de falar mais tarde, ver como é que as coisas vão evoluir, alinhamento aos testes, se vão ser presenciais ou não, isso tudo, mas teremos tempo de falar nisso. Jeca Janela, muito obrigado e até breve então.
Que agradeço a oportunidade. Muito obrigado, Artur Silva. Bom dia para todos os senhores ouvintes.
Obrigado, Jeca Janela. Vamos deixar Saint-Germain-en-Laye e depois iremos até Paris 17, Lycée Collège International, Honoré de Balzac. Até Paris 17, Lycée Collège International Honoré de Balzac, e connosco temos a professora de Literatura e Língua e Literatura Portuguesas, Sra. Piedade Favero. Muito boa tarde.
Boa tarde a todos.
Obrigado por estar connosco. Eu tive a felicidade de assistir ao nascimento, precisamente, dessa secção aí. De maneira que talvez vamos começar por uma data. As inscrições começam quando?
As inscrições para as novas candidaturas, elas começam em janeiro, no final do mês de janeiro.
No final deste mês.
Até, exato. Estarão abertas até ao final do mês de março. E este ano, o novo procedimento, elas serão feitas online. Quer dizer que elas estão disponíveis para os pais preencherem a sua candidatura online.
É verdade, com o confinamento, com as medidas sanitárias, é evidente, porque significa que este ano, provavelmente, as vossas organizam sempre uma jornada de portas abertas. Bom, temos que esperar para ver como é que a situação evolui, é isso?
Em princípio, exato, em princípio ela está programada para o final de fevereiro ou início de março, mas como sabe, não é, as condições podem vir a alterar todas estas datas, mas em princípio haverá efetivamente as portas abertas. Finais de fevereiro, inícios de março.
Temos um bocadinho de problema técnico, na medida em que Favero está um pouco longe. Espero que a situação técnica já esteja melhor. Senhora professora?
Sim, estou a ouvir.
Ora, talvez falar da especificidade, vocês são um lycée collège, donc, o que significa que a secção portuguesa, diretamente em cinquième, o que habilitações são necessárias para integrar a vossa secção?
Por isso, todos os candidatos, não é? Eles podem integrar a secção de Balzac, Collège et Lycée, a partir de sixième, prestando as provas de língua portuguesa, prova oral, prova escrita, provas essas que estão nomeadamente programadas para o final do mês de abril e inícios de maio. O candidato passa a sua prova oral e escrita em sixième, por vezes já vagas também em cinquième, quatrième, troisième, e
sobretudo em segundo e primeiro também. Nós aceitamos alunos que venham de outros estabelecimentos de ensino para estes níveis de ensino. Por isso, em CISIEM, colégio, em segundo para o liceu, segundo e primeiro. Por isso, há sempre vagas disponíveis para os alunos que gostam de integrar este tipo de estabelecimento, obviamente. Sabendo que, normalmente, não é só, as candidaturas não estão só abertas aos alunos da região de Paris. Os subúrbios também podem, obviamente, candidatarem-se. E é importante que, se pretendem concorrer a Balzac, que coloquem a opção Balzac em primeiro lugar. Isso é bastante importante.
Bom, vocês estão bem situados, estão perto da porta de Clichy. Sim. Portanto, bom, acontece. Mas vocês têm alunos que vêm, bom, que são obrigados. Obrigados. Bom, vêm de metro, de autocarro. André, vocês têm alunos que vêm de diversos sítios, não é?
Sim, sim, vêm de diversas zonas de Paris, uma vez que Balzac, como acabou de dizer, não é? É um estabelecimento que se encontra bem localizado a nível dos transportes, bem acessível, tem ali ao pé o RORC, o metro 13, perdão, vai estar aberto a partir do final de janeiro o metro 14, a linha 14 também, temos o elétrico, autocarros, por isso há alunos que vêm de diversas zonas de Paris, nomeadamente do sul de Paris, da zona de Gentilly, por exemplo, que fica praticamente do lado oposto, como dos arredores de Clichy. Por isso, quando digo arredores, Gennevilliers, por exemplo, Amiens, Saint-Ouen, Saint-Denis, e outras zonas de Paris mesmo.
Sim, porque vocês estão ao lado do periférico, nos aumenta dado os pais portugueses, e mesmo associações portuguesas estão do outro lado do periférico, parece que tinham medo de passar por baixo do periférico e inscrever os alunos aí no Colégio Lycée Honoré de Balzac?
Não, eu penso que como os alunos, né, a maior parte deles ingressam em CISIEM, eles são ainda pecorruxos e os pais têm um certo receio de os libertarem, não é, nesta savana que são os meios de transporte em Paris. Mas, como eu digo, os transportes são bastante acessíveis e para alguns deles não demora tanto tempo quanto isso. Há alunos que vêm da zona de Paris, de Monterrey, como está a ver, por isso demoram no máximo 20 minutos para chegarem ao colégio.
Ora, portanto, bom, não podemos subcarregar precisamente as crianças ou os alunos com transportes. E uma última referência, precisamente a Piedade de Favaro, é que é um ensino de excelência, de maneira que significa que os pais têm mais do que nunca acompanhar os alunos, porque, queiramos ou não, há uma subcarga de trabalho para os alunos.
Sim, sim, é um ensino de excelência, por isso eles têm mais horas letivas, não é? Normalmente no liceu têm 4 horas de ensino de português, mais 2 de história, e no colégio têm 5 horas de ensino de português, 6 em 6 ano e 5 em 5 ano, 4 em 3 ano, e 2 de história. Obviamente que é uma sobrecarga, mas esta sobrecarga é uma mais-valia também para os alunos, não é? Uma vez que ficam integrados num currículo de excelência, como acabou de dizer, e sobretudo aqueles que pretendem regressar a Portugal, devem projetar-se num tipo de estabelecimento como é este, não? Penso que é bastante importante. Por isso, é um ensino, obviamente, que exija do aluno disponibilidade, que exige o gosto pela leitura, o gosto pelo estudo, mas os alunos que normalmente ingressam Balzac já têm esse gosto e, obviamente, que levam a bom termo a carreira deles no Colégio Elice Balzac. E, obviamente, que adoram estarem presentes neste estabelecimento de ensino, uma vez que o ambiente em si, apesar do estabelecimento aparentar ser grande, e é grande, não é? As infraestruturas são boas e grandes, o ambiente nas turmas é um ambiente familiar. Eles têm uma certa dificuldade em deixar Balzac, mesmo no final do percurso escolar deles.
É verdade, porque ainda por cima é um diploma reconhecido internacionalmente também, há que referir isso. E uma última notazinha, a Piedade de Favaro, vocês ultimamente têm recebido alunos que vêm de Portugal, porque sabemos que há muitas famílias de portugueses que estão a vir trabalhar para aqui?
Sim, sim, está aberto a todas as famílias que desejem ingressar, nomeadamente os pais que vêm de Portugal e que desejam ingressar os filhos neste tipo de estabelecimento, não é? Por isso há transferências de estabelecimentos portugueses para Balzac, como de outros estabelecimentos no estrangeiro para Balzac também.
É isso, e temos que continuar em frente. Obrigado, Piedade Faveiro. Lembro que é professora de Língua e Literatura Portuguesas. Portanto, as inscrições arrancam em finais de janeiro e
estarão abertas até ao final do mês de março, online, desta vez, por isso.
E no que diz respeito à jornada Portas Abertas para o mês de fevereiro, veremos e teremos a ocasião de falar nisso. Esperemos que a Covid nos deixe um bocadinho em paz. Piedade Faveiro, muito obrigado e até breve, então.
Obrigada, então. Obrigada eu e até breve.
E vamos deixar Paris 17 e dentro de alguns instantes iremos até Paris 6. Deixamos Paris 17, é só bom, é um saltinho. Demos um pulinho até precisamente o Collège Lycée Montaigne. Carlos Abreu, antes de mais, muito boa tarde.
Muito boa tarde, Artur Silva, e boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Alfa.
Ora, obrigado por estar aqui connosco novamente. Lembro, é professor de História. Ora, precisamente, o Collège Lycée Montaigne, provavelmente, deve ser, não digo o primeiro, mas enfim, vocês foram pioneiros em muita coisa no que diz respeito às secções internacionais, nomeadamente portuguesa, não?
No Montaigne, sim, fomos os pioneiros, portanto, já no longínquo ano de 1986. Durante alguns anos a secção teve ali, assim, uma certa ambiguidade em termos de ser ou não secção, mas era secção. E entretanto já abriram outras, portanto a Polaca em 2006 e nos últimos anos abriu a secção britânica e o Abibac, que é a secção alemã, e o Batschibac, que é a secção espanhola também.
Ora, vocês estão no centro de Paris, de maneira que, bom, vendo o número de alunos de origem portuguesa que residem em Paris, no que diz respeito às candidaturas, tem funcionado bem ou não?
Sim, sim, temos tido candidaturas em número suficiente para preencher as vagas disponíveis, que são 15, repito, né, o ano passado era igual, são 15 para o colégio e são 17 para as turmas do liceu. E costumamos ter entre 25 a 30 dossiês, portanto, dá perfeitamente para depois arranjarmos grupos de qualidade, né? Porque já foi dito, tem que ser alunos que tenham arcabouço para aguentar essas 6 horas semanais a mais de 2 disciplinas que exigem trabalho, tanto na literatura como na história e geografia. E pronto, temos então as turmas bem preenchidas e estamos satisfeitos.
Sim, e esse propósito há que referir, bom, que é o ensino de excelência, como já tinha dito, aliás, tinha sido dito pelo Adelaide Cristóvão, e é importante porque aqui pode-se aprender português, bom, não digo como se estivéssemos em Portugal, mas graças às secções internacionais temos aqui o que chamaria uma dupla cultura, não?
Exato, eu até diria que é mesmo como em Portugal. O programa de literatura decalca-se em muitas coisas que se fazem em Portugal. As próprias provas que são exigidas, provas do BAC francês, não é? Do OIB francês, são provas mais difíceis do que aquelas que se fazem em Portugal. Nós, em História, seguimos, não é? É aquilo que se faz igualmente no nosso país, portanto, como é que se pode dizer assim, sem ser um ensino elitista, é um ensino aberto a todos. Temos alunos com mais e menores possibilidades e dificuldades, não é? De vários quadrantes da sociedade francesa, temos, claro, oriundos de famílias portuguesas, mas temos também imensos oriundos de famílias brasileiras, ou então de casamentos mistos. Portanto, é uma abertura total e, sobretudo, não é um ensino elitista, é um ensino para alunos que queiram trabalhar, queiram aprender a língua, queiram desenvolver aptidões, irem depois para grandes escolas quando chegam ao ensino superior, irem para Portugal, porque não? Ultimamente, não é? Temos tido também essa campanha dessa cota de 7% para o ensino superior em Portugal e muitos dos meus alunos estão interessados nisso. Portanto, é aberto realmente a todos.
Sim, há que referir, Carlos Abreu, que trata-se do ensino público e gratuito.
Exatamente, e gratuito. Portanto, público e gratuito, tanto a nossa como a de Balzac, de Saint-Cloud, Saint-Germain, a Prisson-Marne, Fontainebleau, e todas aquelas que a doutora Adelaide Cristóvão enunciou no início do seu programa.
Ora, a Casa Abreu, falemos das inscrições, quando é que arrancam, já arrancaram, quando é que terminam?
Ora bem, eu recebi ainda esta semana um e-mail da Via Academia de Paris, que nos foi enviado pela administração do Montaigne. O que há como novidade este ano é que será tudo digitalizado, e tudo passará pela Academia de Paris. Sendo digitalizado, será formatado através da Academia de Paris. Portanto, cada vez menos, as escolas terão cada vez menos uma ação em termos da candidatura. Era preciso o que era uma candidatura há 15 anos atrás. Tudo passava pela escola e a academia não ligava nenhuma. Hoje em dia não. Nota-se que, estou a falar da Academia de Paris, mas presumo que as outras façam o mesmo. Não sei, as de Versailles, Créteil. As academias querem mesmo ter um acesso direto a tudo o que seja candidaturas. Portanto, será tudo digitalizado. Portanto, a informação que eu tenho é que, a partir do final de janeiro, essas escolas já terão acesso a esses novos programas informáticos, e que entre fevereiro e março, portanto, as candidaturas decorrerão, e a partir entre abril e maio, pelo menos Diego diz lá do mês de maio, os alunos serão inseridos ou não, né, nas secções para o ano seguinte, como é óbvio.
Sim, evidentemente. E em princípio há testes, não? Há provas? Ou isso ainda está um bocadinho, não sabemos exatamente como é que vamos evoluir?
Não temos nenhum dado, mas tendo em conta que estamos em aula, não é, com as turmas cheias, as nossas são meios grupos no que nós temos, mas os outros são grupos inteiros. Para ser coerente, terá que haver prova, não é? Prova oral e prova escrita. Não vejo, a não ser que a pandemia realmente, pronto, se desenvolva de maneira que seja como ano passado, e que não houve possibilidade. Neste momento, tudo indica que haverá prova no mês de abril ou maio, não sei, geralmente é no mês de maio, mas não temos ainda a certeza, visto que haverá outras alterações este ano.
Carlos Abreu, muito obrigado. De qualquer maneira, para os nossos ouvintes, bom, e que queiram inscrever as crianças no Colégio Liceu Montaigne, o melhor, e diretamente ao site do Colégio Liceu Montaigne, aí terão todas as informações, não é?
Exatamente. Por enquanto ainda não há grandes informações. O principal Liceu Monsieur Monnier apenas colocou uma pequena deixa a deixar em aberto o início das candidaturas, porque ele próprio também não tem ainda essas datas definidas. Mas elas já ocorrerão, portanto, é estar atento. Eu já recebi alguns e-mails de alguns pais daqui, do Brasil também, mas é estar atento ao site do Montaigne. Basta colocar no motor de busca qualquer Collège Lycée Montaigne Paris, que vem por Paris, porque há um Lycée Montaigne também em Bordeaux, e depois procurar lá nas secções internacionais, tanto na parte do Collège como na parte do seu, consoante a idade do aluno. E no dia, já agora no dia, à partida, 6 de fevereiro, foi definida a data entre as 5 secções de Montaigne, agora a Montaigne já começa a ter um peso importante também a nível das secções, que no dia 6 de fevereiro seria, que é um sábado, seria o dia das jornadas de portas abertas.
Ah, isso com uma grande incógnita, não é? Com uma grande incógnita, isso de eu digo.
Pois, com uma grande incógnita. Depois eles até a administração referir, pronto, consoante, né, a evolução da pandemia, e se não, até se poderia fazer uma espécie de vídeo, pronto, para apresentar a escola, que seria para as jornadas das secções, como para as outras jornadas que não sejam de secção, mas que seja uma espécie de apresentação da escola, e por vídeo, portanto, os pais também poderiam seguir essa mesma explicação.
Carlos Abreu, muito obrigado. Evidentemente, vamos acompanhar a par e passo aqui que vai passar, e voltaremos a falar antes mesmo dos finais do mês de março, para ver como é que as coisas vão evoluir. Obrigado. E até breve.
Obrigado
eu
pela sua participação. Obrigado.
E dentro de alguns instantes, agora temos publicidade, depois iremos passar para o outro lado do Sena. Quero-me referir até São Clu, no departamento 22. Vamos à publicidade.
En hiver, avec le froid, si vous avez un impact sur votre pare-brise, ça peut être terrible. Alors n'attendez pas, venez chez Carglass. Votre impact, on le répare en 30 minutes. En plus, jusqu'au 23 janvier, pour toute réparation d'impact ou remplacement de pare-brise, Carglass vous offre une innovation Karcher, le dégivreur électrique sans fil. Alors, prenez rendez-vous maintenant sur carglass.fr.
Carglass répare, Carglass remplace.
Conditions sur carglass.fr.
Bonjour Chantal là-dessous.
Oh, ma femme Ferrand, qu'est-ce que vous faites ici?
Je suis là pour raconter l'histoire d'Akena à la radio. Alors, tout commence il y a presque 40 ans en Vendée.
Couvez ! Pour bien parler des gens d'Akena, il faut surtout dire qu'ils sont partout en France. Ah, ça vous ne le saviez pas, hein?
Ben si.
Akena, la reine des vérandas.
Et des pergolas.
Carrefour. Chaque semaine chez Carrefour, découvrez nos produits frais à prix imbattable. Et oui, on s'engage à ce que vous ne trouviez pas moins cher ailleurs. Par exemple, jusqu'à ce soir, chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive, la patate douce est au prix imbattable de 99 centimes le kilo. Et si malgré tout vous trouvez moins cher ailleurs, on vous rembourse deux fois la différence. C'est ça, un prix imbattable. Carrefour.
Origine Espagne, catégorie L, modalité sur carrefour.fr.
Les cidres de France, tout naturellement. Thierry Marx, c'est quoi pour vous un instant cidre?
C'est du partage par excellence, comme une galette des rois. Bien croustillante, accompagnée d'un cidre évidemment. Frais, à la robe dorée et agréablement pétillant. Pour un moment unique.
Ah oui.
Un cidre sec et charpentier qui va sublimer la gourmandise de notre galette pour un accord parfait.
Bon, là, c'est comme si j'avais trouvé la fève.
Ah, mieux que ça, c'est une vraie pépite.
Le cidre de France, tout naturellement. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération.
SFR présente la journée de cours idéale de Marie.
Déjà, c'est commencé à 10h. C'est la 5G pour regarder les clips en HD dans le bus. Et ça apprend en arrivant que l'examen est reporté.
Marie, on a une autre bonne nouvelle à vous annoncer. Jusqu'au 18 janvier, pendant le shopping d'hiver de SFR, profitez du nouveau forfait 5G avec 80 gigas à 15€ par mois pendant un an, puis 30€ par mois. Appelez le 1090. Service et appel gratuit. Offre soumise à conditions réservée aux nouvelles souscriptions. Prix client box sans mobile, engagement 12 mois. Réseau 5G disponible dans les communes couvertes avec forfait mobile compatible 5G.
Bonjour, c'est moi Ramsès, le chablon de Feuvert. Ah, pas facile ce début d'année. Alors chez Feuvert, pour bien démarrer 2021, on a une offre qui remonte le moral. Pour l'achat de deux pneus Nexen été ou 4 saisons, le deuxième est à moins 50%. Oui, moins 50%. Commencez l'année du bon pneu et à moitié prix, c'est ça la patte de l'expert.
Offre soumise à la pause, voir sélection et conditions sur feuvert.fr.
Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie fruits et légumes.
Allô patron?
Je t'écoute.
Comment dire?
Bon, tu vas pas me faire poireauter encore longtemps, qu'est-ce qui te passe?
Bon bah voilà, dès demain chez Lidl, la botte d'un kilo de poireau est à 1,19€.
1,19€ la botte d'un kilo de poireau chez Lidl? Et là t'ajoutes du son, oui, bah voilà qui te sont.
Et qui sont origine France?
Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Catégorie 1, origine France. Pour la sécurité de tous, nos caisses sont équipées d'une vitre de protection et sont désinfectées régulièrement. Des masques et du gel hydroalcoolique sont à disposition de toutes nos équipes. Plus d'informations sur Lidl.fr.
Domingo às 14h25 e quarta às 9h30 da manhã, esteja atento ao programa O Livro da Semana com o apoio da Biblioteca Gulbenkian. 7P, Boulevard Jourdan, em Paris 14, na Cité Universitaire, entrada sob marcação.
E agora vamos até Saint-Cloud, mais exatamente ao Lycée Alexandre Dumas, connosco Miguel Guerra, professor de História. Miguel Guerra, antes de mais, muito boa tarde.
Boa tarde.
Obrigado por estar connosco aqui em direto. Ora, inscrições na vossa secção internacional, quando é que as coisas vão arrancar e isso tudo, porque aparentemente, por causa da Covid, vão ser digitais também as inscrições?
Sim, como de certa forma já foi nos anos anteriores. Uhum. Obviamente havia sempre a possibilidade de fazer isso de forma presencial, mas este ano, tendo em conta o contexto, obviamente essas candidaturas terão que ser direcionadas para a secção de forma digital, sim.
De maneira que todas as informações estão diretamente, vamos encontrar isso no site do Liceu de Dumas.
Sim. Na página do Liceu existe, portanto, uma subpágina dedicada à secção internacional portuguesa ou então no próprio site da coordenação do ensino português em França.
Ora, Miguel, vale a pena talvez fazer um bocadinho de historial rapidamente dessa secção, porque ela é relativamente recente, não é?
Sim, portanto, estamos na nossa, no nosso sexto, é o sexto ano. Este ano já tivemos três turmas de 12º, de terminal, que, portanto, passaram os exames do BAC, da opção internacional do baccalauréat. E, portanto, vamos no sexto ano, está tudo a correr lindamente, isto é, tirando o último ano em que, devido ao contexto da pandemia, como sabemos, as provas do BAC foram suspensas, mas pronto, os alunos não deixaram de ter o baccalauréat. Esse exame é tão válido como o dos outros anos, isto é, os alunos não têm, obviamente, não tiveram culpa do contexto em que esses exames estavam agendados.
Mas isso, para vocês, professores, como é dado, os alunos estavam em casa, obrigou-vos a trabalhar, bom, de maneira que vocês passaram um período bastante difícil também com professores, não?
Foi um período, sim, difícil, quer dizer, muito mais difícil para muito mais gente do que nós professores. Obviamente tivemos que nos adaptar a uma realidade diferente, que é o ensino à distância, que tem as suas vantagens, mas também tem os seus inconvenientes. Foi necessário, pronto, eu falo por mim, mas eu acredito que foi necessário muito trabalho por parte dos professores para, digamos, passar para formatos digitais, para plataformas, tudo aquilo que fazíamos dentro de uma sala de aula. Posso, por exemplo, dar um exemplo, um esquema que realizávamos no quadro com giz, deixamos de o fazer assim, tivemos que passar essas coisas para plataformas, para formatos digitais, para que os alunos pudessem, no âmbito de aulas e por videoconferência, pudessem ter acesso a isso. Mas, de uma forma geral, foi, eu acho que tenho de falar com alguns colegas, eu acho que foi uma experiência enriquecedora, permitiu-nos realmente, se calhar, renovar muito do material que tínhamos e renová-lo em termos de suporte, em termos também de conteúdo. Portanto, há um lado positivo nisto tudo, mas pronto, sim, foi uma situação difícil, mas é óbvio que foi muito mais difícil para outras pessoas na sociedade.
Com efeito. Bom, vocês tiveram que utilizar outras ferramentas. Ora, quem diz liceu, diz automaticamente também colégio. É como quem diz, bom, tem que haver alunos em todos os graus de ensino para que a secção no liceu possa existir. É o que está a passar no Colégio Vera Rodrena, em São Clube, igualmente. Temos connosco a professora Ana Cristina Martini. Boa tarde.
Boa tarde.
Obrigado por estar connosco. Primeiro, eu quero fazer essa ligação com o liceu, porque vocês, passa a expressão, eu sei que é um pouco trivial, são uma espécie de coalheira para o liceu, não?
Exatamente, há sempre uma continuidade, portanto, é importante dizer que atualmente em Saint-Cloud temos todos os níveis de ensino a nível da secção internacional portuguesa. Finalmente, para o ano, vai ser o primeiro ano em que temos do CP ao terminar, não?
Isso é importante.
Para formar as famílias interessadas, temos a secção na École Primaire Les Coteaux, em Saint-Cloud. Depois temos a continuidade no Collège Vera Rodrena. E finalmente, como o professor Miguel já o disse, no Lycée Alexandre Dumas, para terminar o ciclo.
E como é que vocês fazem a junção, como eu disse, é uma continuidade, de maneira que penso que entre vocês, tanto no colégio como a nível do liceu, vocês têm uma interação, não sei quem queira responder o primeiro, o Miguel ou a Ana?
Temos interação, a professora Cristina, portanto, que está no colégio Vera Rodrena, também professora no liceu, leciona o ano de segundo, décimo ano, e portanto obviamente temos contactos, sabemos o que é necessário saber em relação ao colégio, e precisamente a professora Cristina consegue fazer essa ligação entre os dois estabelecimentos e os dois níveis de ensino.
Ana Cristina Martini?
Efetivamente, portanto, de toda a maneira os professores conhecem-se muito bem, temos conhecimento do que se passa no primeiro ciclo, no terceiro e secundário, porque já trabalhamos em conjunto em relação a várias atividades, Este ano, por exemplo, já trabalhei com a colega que está no primário, portanto tentemos sempre que haja uma ligação a nível de programas e que os alunos comecem já a contactar uns com os outros. E a nível do liceu é a mesma coisa, também fazemos atividades de intercâmbio entre turmas de terceiro ciclo e secundário. Portanto, há sempre uma ligação, quer a nível de programas ou então de atividades extracurriculares, culturais, que nós costumamos desenvolver ao longo do ano.
Ora, Ana Cristina Martins, uma pergunta ainda, no que diz respeito ao Colégio Vera Arena, há datas de inscrição, como é que as coisas estão a passar, sabendo que agora é o digital que prima por causa da Covid? Há datas ou não?
Sim. Por enquanto, para nós, não há assim grandes diferenças em relação aos outros anos. Portanto, a fase de inscrição para os exames de admissão está a decorrer agora. Portanto, até dia 8 de março, as famílias que estão interessadas podem inscrever os alunos. Para isso, basta descarregar o documento de inscrição, que podem encontrar no site do colégio. Então, se tiverem dificuldades, podem telefonar ou enviar um e-mail e depois o boletim será reenviado para as famílias.
Sim, é verdade.
Portanto, bom. No primeiro momento é esse, é inscrever através do boletim de inscrição. No boletim, estão lá pedidos vários documentos, carta de motivação e fotocópia de boletins dos alunos. E depois é só entregar no estabelecimento até dia 8 de março. Depois dessa fase, os pais são contactados. Se vamos ter exames à distância ou presenciais, por enquanto ainda não sabemos. Tudo Sim. vai depender do decorrer da situação.
Sim, isso é grande incógnita. Penso que no liceu exatamente, é a mesma situação, Miguel.
Sim, é a mesma situação. Já o ano passado tivemos que fazer o hábito, portanto, na seleção das candidaturas, há sempre uma prova escrita, depois uma prova oral. Pronto, o ano passado fizemos isso de forma um bocadinho diferente, recorremos precisamente, tal como nas aulas, à videoconferência para fazer entrevistas à distância e para testar, obviamente, uma forma distinta, mas para testar o conhecimento da língua que alguns alunos que estavam fora das secções podiam comprovar ali para a entrada na secção.
Evidentemente, todas as informações, ou melhor, vou ir diretamente aos sites do Liceu Erguição de Dumas, do Colégio Vera Arena, para ter todos os detalhes, ver igualmente tudo o que é preciso preencher para a inscrição. Uma última pergunta, professora Ana Cristina Martini, no que diz respeito à École Primaire Les Coteaux, é exatamente a mesma démarche que deve ser feita diretamente, não é?
Pronto, também está a decorrer agora a fase de inscrição e isso tem de contactar o diretor.
Diretamente, bom. Eventualmente, para mais informações, não podemos esquecer também que existe a Coordenação Geral do Ensino e hoje, cada vez há menos coisas presenciais, cada vez estamos no numérico e por aí afora. Mas, enfim, obrigado Miguel Guerra, obrigado igualmente a Ana Cristina Martini e vamos acompanhar a par e passo.
Muito obrigado.
Aquilo que se está a passar para vos dar o apoio necessário e, sobretudo, que a língua portuguesa aqui continue bastante viva. Bem-ajam e até breve, então.
Obrigado, bem-ajam.
Obrigado. E, estamos a chegar praticamente às 13 horas, depois iremos falar das eleições presidenciais em Portugal. Entretanto, está a decorrer na Praça de Luís Camões, em Lisboa, uma recepção antifascista, como quem diz, contra a presença da senhora Marine Le Pen em Portugal. Até já. Thank you.
SFB, Société Francilienne de Béton, répond à tous vos besoins en béton prêt à l'emploi. Contactez-nous au 01 43 89 53 35.
Rádio Alfa, 13 horas.
Bonjour à tous, c'est une semaine décisive qui s'annonce. On devrait connaître dans les prochains jours l'impact réel des fêtes de fin d'année sur la propagation du coronavirus. Pour tenter d'enrayer la reprise de l'épidémie, 8 nouveaux départements verront leur couvre-feu avancer à 18h à partir de ce soir. Mais Jean Castex a prévenu jeudi lors de sa conférence de presse, il n'hésitera pas à aller plus loin en prenant des mesures nationales supplémentaires si la situation venait à s'aggraver sur le plan sanitaire. En France, les chiffres de l'épidémie restent importants avec des contaminations quotidiennes autour de 20 000 cas. La tension hospitalière ne baisse pas non plus avec plus de 24 000 patients hospitalisés dont 2600 en réanimation. Mais ce qui inquiète surtout les autorités, c'est aussi l'apparition sur notre territoire du variant britannique du Covid-19. Après avoir été détecté à Bagneux, en région parisienne, un nouveau cluster a été recensé hier à Marseille. Une famille habitante au Royaume-Uni venue passer les fêtes en France a contaminé son cercle familial élargi, soit 23 personnes au total. L'ouverture des commerces le dimanche suspendue dans le Puy-de-Dôme, décision du tribunal administratif qui avait été saisi par la CGT. Le syndicat estime que ces ouvertures représentent un risque sanitaire. À l'étranger, les autorités indonésiennes annoncent avoir localisé les deux boîtes noires du Boeing qui s'est écrasé hier en mer de Java. L'appareil transportait 62 passagers. Il venait de décoller de l'aéroport de Jakarta et devait rejoindre Bornéo, mais il a rapidement disparu des radars. Aucune piste n'est pour le moment avancée concernant les raisons du crash. Aux États-Unis, Mike Pence devrait assister à l'investiture de Joe Biden. Selon plusieurs médias américains, le vice-président participera à la cérémonie qui se tiendra le 20 janvier prochain à Washington. Donald Trump, lui, a annoncé il y a quelques jours qu'il ne serait pas présent. L'Espagne, paralysée par la neige, la tempête Filomena a balayé le pays et provoqué la mort de 4 personnes. Les écoles resteront fermées lundi et mardi à Madrid. L'armée a également été appelée en renfort, notamment pour déneiger les pistes de l'aéroport et les accès aux hôpitaux. Et puis pendant ce temps-là, retour au calme en Corse. L'alerte orange avalanche a été levée dans la matinée pour les deux départements de l'île de Beauté. Excellente journée à tous.
Lusitânia Market, o seu espaço de produtos portugueses e churrasqueira há mais de 15 anos. Lusitânia Market deseja a todos os seus clientes e amigos um feliz ano novo. Depois das festas, as promoções na Lusitânia Market continuam. Este mês, vinho Capataz Backbox 10 litros, apenas 16,50€. Moelos de frango em embalagem de 1 kg a 2,50€. Lusitânia Market, 56 Rue du Canal, em Longjumeau. Telefone 0169204623.
Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année, catégorie supermarché.
Allô patron ?
Des nouvelles fraîches ?
Oh, et comment ? Dès demain, les deux panés au Colin d'Alaska MSC sont à 1,39€ les 200 grammes.
1,39€ les deux panés au Colin, moins 22%, ça peut plus durer.
On est mal.
Lidl, le vrai prix des bonnes choses. 6,95€ le kilo, produit transformé en France, offre valable jusqu'au mardi 19 janvier. Retrouvez en permanence du poisson sauvage MSC, frais et surgelé, et découvrez nos poissons ASC issus de l'aquaculture responsable. Plus d'informations sur Lidl.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés.
Ah, les conditions. Quand petit, vous pouviez aller jouer à condition de ranger votre chambre. Quand on vous disait qu'on réussit dans la vie à condition de bien travailler à l'école. Ou encore, quand une offre incroyable est valable à condition de lire les mentions légales. Là, en tout petit. Non, en fait, les conditions, c'est mieux quand il n'y en a pas.
Chez Nissan, oubliez les conditions. En janvier, pendant le mois sans conditions, tout le monde peut profiter d'offres exceptionnelles, sans apport et sans aucune condition. Rendez-vous vite en concession.
Nissan.
Offre valable sur véhicules particuliers neufs. Détail nissan.fr.
Moi, j'adore les belles histoires.
Tu veux dire, comme la nôtre ?
Bah aussi, mais je pensais surtout à celle de Bureau Vallée, qui écrit depuis 30 ans son histoire avec nous, et qui nous propose depuis 30 ans des prix imbattables. Tiens, par exemple, le carton de 5 ramettes de 500 feuilles extra blanc clair alpha, 80 grammes, plus 10% offert, est à 20,99€ TTC seulement. Qu'est-ce que tu dis de ça ?
C'est vrai que ça en fait des pages, pour continuer d'écrire notre histoire.
Bureau Vallée, le discount est dans notre nature.
Offre valable jusqu'au 16 janvier 2021. Liste des magasins participants sur bureauvallée.fr.
Leclerc.
Attends, deux bouteilles de liquide vaisselle?
Oui, alors deux bouteilles parce que du 5 au 16 janvier, pour l'achat d'une bouteille de liquide vaisselle Mir de 750 ml, t'as 80% de réduction immédiate sur la seconde bouteille achetée.
C'est pas super écolo.
Oh là là, police de la planète, flacon plastique 100% recyclé.
Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Soit 0,99€ le litre ou 0,25€ la seconde bouteille. Produit dangereux, respectez les précautions d'emploi, irritant. Modalité, magasin et drive participant sur www.e.leclerc.
Votre BMW, êtes-vous prêt à la laisser entre n'importe quelle main? Chez BMW Service, nos techniciens ont en moyenne 10 ans d'expérience dans la marque, n'interviennent que sur des BMW et ont suivi plus de 240 heures de formation spécifique. C'est dire s'ils maîtrisent la technologie de votre véhicule. Votre BMW a plus de 6 ans? Avec l'offre Avantage 6 Plus, bénéficiez toute l'année de tarifs préférentiels sur les principales opérations d'entretien. Et jusqu'au 15 février, profitez de 50 euros de remise pour les 1000 premiers rendez-vous en ligne. Voir conditions et réseaux participants sur bmw.fr.
Passagem de nível. O encontro semanal de informação da Rádio Alfa. Aos domingos, entre as 12 horas e as 13 horas e 30. Apresentação e coordenação, Artur Silva.
Agora vamos deixar aqui as beiras do Sena. Vamos até às beiras do Tejo, nem mais nem menos. Hoje em Portugal arranca a campanha oficial para as presidenciais. Voto em Portugal, dia 24, voto na diáspora, dias 23 e 24, no meio de confinamentos, Covid e por aí fora. Mas enfim, para já temos em linha o deputado do PSD pelo Ciclo da Europa, antigo secretário de Estado das Comunidades, Carlos Gonçalves. Boa tarde.
Muito boa tarde.
Carlos Gonçalves, muito obrigado por estar connosco em direto. Ora, precisamente, bom, agora uma pequenina pergunta. Onde é que está a famosa campanha de sensibilização e de mobilização dos eleitores portugueses no estrangeiro? Tinha-se falado disso, mas não se vê restos de nada, não?
Não há campanha e aquilo que está a acontecer na organização do ato eleitoral está muito aquém das expectativas que foram criadas. Eu já não falo da possibilidade do voto por correspondência, que foi uma proposta que eu e outros colegas meus apresentámos na última legislatura e que foi chumbada e que agora teria sido bastante útil, mas foi a promessa de desdobramento de mesas de voto, que todos nós sabíamos na altura que iria ser muito complicado de concretizar devido à questão da pandemia, mas agora até ficamos a saber que, por exemplo, estruturas do Estado, tipo o escritório consular de Nantes, também não têm mesas de voto. E, portanto, as pessoas vão ter que fazer centenas e, em alguns casos, milhares de quilómetros para poderem exercer o direito de voto, o que é de todo complicado, eu diria, para alguns casos, impossível, mas em tempos de pandemia a situação é muito mais complicada e, por isso, acho que a campanha devia ter existido, mas, mais do que isso, acho que devia ter pensado com outro olhar o voto das presidenciais, tal e qual como o voto nas eleições europeias, porque nós temos que começar a dar a possibilidade daqueles que estão licenciados poderem votar. As pessoas terem a possibilidade de estarem inscritas nos cadernos eleitorais, mas depois não lhes é dada a possibilidade de votar, é complicado, e em tempos de pandemia, então, esta situação pode levar a níveis de abstenção, tanto no território nacional, mas sobretudo nas comunidades portuguesas, como nós nunca conhecemos. E repare agora, nos últimos dias, alguns departamentos em França vão ter o recolher obrigatório às 18 horas, o que quer dizer que, por exemplo, o Consulado-Geral de Portugal e Estrasburgo, que é o departamento do Barran, vai ter, como é evidente, que as pessoas vão ter que eventualmente sair e as urnas fechar mais cedo. Eu não sei que solução é que vai ser dada e, portanto, são muitas limitações e eu lamento criado algumas expectativas e aquilo que eu mais detesto em política é criação de expectativas que podem ser defraudadas e os imigrantes estão a passar um pouco ao lado destas eleições. Valeu ontem no debate entre Ana Gomes e Marcelo Rebelo de Sousa, o atual Presidente da República, ter esclarecido qual é que é a sua opinião, a sua antiga opinião sobre o voto feito no estrangeiro, também nas eleições presidenciais.
Sim, e há uma aberração, bom, eu permito-me utilizar esse termo, é que finalmente em cada eleição há um modo diferente de votar, há diversos cadernos eleitorais, é impossível de unificar isso tudo.
A questão é essa, a uniformização da metodologia de voto é aquilo que me parece essencial. Por isso, eu e outros colegas meus, na última legislatura, apresentámos uma proposta no sentido de que em todas as eleições pudesse haver o voto presencial associado ao voto por correspondência. Isso permitia Quem quiser ir ao consulado, que viva perto de Paris, vai votar ao consulado. Quem não pode e vive a Sintra, repare, neste momento os eleitores portugueses que vivem em Brest, se querem votar no dia 23 ou no dia 24, têm que vir a Paris. Portanto, para esses, eventualmente, o voto por correspondência seria a solução. Infelizmente, esta proposta foi chumbada, apenas foi aceita depois de 15 dias de ponderação para as eleições legislativas, porque em Portugal receia-se o quê? Receia-se que, enquanto que no voto das legislativas, independentemente do número de votantes ser muito grande, e repare que nós temos 2 milhões e tal de recenseados, os portugueses residentes no estrangeiro só podem eleger no máximo os 4 deputados, e eu tenho o privilégio de fazer parte desses 4 deputados, no voto para as europeias e no voto para as presidenciais, o voto em Paris, em Nova Iorque ou em Sydney vale tanto como o voto em Lisboa. Portanto, só há um voto nacional. E isto preocupa muita gente em Portugal, que diz que assim os resultados eleitorais para as presidenciais ou para as europeias podem ser desvirtuados por aqueles que residem no estrangeiro. Mas deixo uma pergunta mais importante e que deve ter alguma cobertura constitucional. Então, mas quem reside em Paris, ou quem reside em Meaux, ou quem reside em Lyon, não é português, e sendo português, não deve ter os mesmos direitos que aqueles que residem em Lisboa ou no Porto? Eu acho que sim. A partir do momento em que demos a cidadania a um português, ele tem que ter os mesmos direitos. E, portanto, é nesta concepção que, para mim, tem mais a ver com algum medo no plano político de haver, eventualmente, resultados eleitorais diferentes, as coisas poderiam não avançam. E repare, em Cabo Verde, há uns anos atrás, houve uma eleição em que foi o voto da diáspora que alterou o voto nacional. Ou seja, os cabo-verdianos da diáspora votaram de forma diferente, em termos percentuais, daqueles que vivem no território nacional. Eu não vi ninguém, nem Cabo Verde, pôr em causa o resultado eleitoral. Portanto, eu acho que é necessário deixar de ter medo, assumir que somos um país partido pelo mundo, em todas as suas vertentes, nomeadamente no plano eleitoral. E depois ouço sempre pessoas preocupadas com o voto dos imigrantes, mas a preocupação tem que ser nos momentos decisivos. Tivemos uma oportunidade única na última legislatura. Não foi aproveitada. Espero que agora os episódios que estão a acontecer permitam que muitas forças políticas em Portugal e alguns políticos deixem de ter receio do voto dos imigrantes, não com toda a honestidade, andamos nisto. Repare, eu em 2004 avancei com o teste do voto eletrónico. Já a pensar nesta situação, propusemos também o teste do voto eletrónico na última legislatura, também foi chumbado. E há qualquer coisa aqui que eu não entendo. Nós não podemos ter um discurso de palavras simpáticas para os imigrantes e depois de ter medo do voto deles, e o medo é complicado. Repare o que se passou nos Estados Unidos. Foi o medo e o receio que criou aquela celeuma toda em termos do resultado final e da contagem, da não contagem. Nós não devemos ter medo, temos que perceber que as pessoas têm o direito de exprimir como entendem, e o voto por correspondência, apesar das suas limitações, é o único que para os portugueses residentes no estrangeiro permitem que todos votem. É evidente que as novas tecnologias poderão permitir que o voto eletrónico seja uma realidade, mas para isso terá que haver menos medo e menos receio do voto, porque senão temos algum problema. Agora, lamento também, Artur Silva, é que no debate para estas eleições presidenciais, independentemente de ontem o professor Marcelo Belo de Sousa ter reafirmado a sua posição, sendo ele também favorável à uniformização da metodologia do voto e do voto por correspondência, foi a única vez que se falou claramente dos portugueses que residem no estrangeiro. E um país como o nosso, com uma diáspora tão significativa, não pode ter um debate para as eleições presidenciais em que não falem de nós. Porque aqui estão a demonstrar que aqueles que cá estão fora não contam. Talvez porque votam pouco, mas são portugueses, e como são portugueses, merecem a atenção daqueles que residem em Portugal. E eu acho que não fica bem, neste debate para as eleições presidenciais, que os diferentes candidatos, à exceção daquilo que se passou ontem entre o debate de Ana Gomes e Marcelo Rebelo de Sousa, não tenham tido uma palavra relativamente aos portugueses que residem no estrangeiro. O que leva a crer a mim e a muitos portugueses que estão cá fora, que não são considerados, e mais do que isso, que há muitos políticos em Portugal que não conhecem a verdadeira realidade do seu país, porque mesmo em 2019, saíram de Portugal 80 mil portugueses.
Carlos Gonçalves, muito obrigado. A pergunta vamos fazer precisamente dentro de alguns minutinhos ao deputado do PS pelo Ciclo da Europa, Paulo Pisco. Agora, rapidamente, talvez, sei que um minuto é pouco, mas enfim, no que diz respeito à presença da senhora Marine Le Pen em Portugal, o Carlos Gonçalves tomou uma posição, não foi? Rapidamente.
A mim incomoda-me imenso, nomeadamente porque a senhora Marine Le Pen está associada à campanha eleitoral para as presidenciais. porque o candidato André Ventura tem todo o direito e a legitimidade de a convidar. Agora, eu até posso gostar ou não gostar do partido que ele lidera e daquilo que ele desenvolve como propostas políticas para o país. Agora, eu nem preciso fazer uma grande análise do que ele propõe ou do que o partido dele propõe. Eu conheço a senhora Marine Le Pen há muitos anos. Em França tenho combatido claramente as suas ideias no plano político, porque é no plano político que elas devem ser discutidas. Ainda nas últimas eleições autárquicas eu tive militantes meus e sobretudo uma militante minha que foi atacada claramente pelo Rassemblement Nacional só pelo facto de ser de origem portuguesa. E, portanto, eu quando vejo a senhora Marine Le Pen associada às eleições presidenciais, permitam que diga, eu estou incomodado, extremamente incomodado, independentemente das propostas políticas que o Dr. André Ventura e o Partido Chega podem apresentar. Quem vive em França há muitos anos sabe de antemão que dessa senhora, eu pessoalmente não espero muito, e sinceramente a maioria da nossa comunidade que aqui decide também não.
Carlos Gonçalves, muito obrigado e voltaremos a falar igualmente mesmo quando for o dia das eleições, ou seja, no domingo, dia 24, para ver um bocadinho como é que as coisas estão a evoluir. Obrigado e até breve.
Obrigado a todos.
E dentro de alguns instantes contamos ter o deputado do PS, Partido Socialista pelo Círculo da Europa, quer nos referir a Paulo Pisco. Até já. Voltamos a Portugal. Lembro, a campanha oficial para as presidenciais arranca hoje, domingo, e connosco temos o deputado do Partido Socialista e Possível da Europa, Paulo Pisco. Muito boa tarde.
Boa tarde. E boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Alfa e também aproveito para desejar a todos um bom ano.
Sobretudo um ano melhor, como nós quisermos,
com
da Covid, confinamentos, recolhimento obrigatório e por aí fora. Ora, Paulo Pisco, confinamento ainda por cima, Covid e por aí fora, o voto presencial, as abstenções vão ser enormes, apesar do leque do número de recenseados ter aumentado graças precisamente ao recenseamento automático. Como é que se pode compreender essa situação? E nesse aspecto o Partido Socialista é acusado de ter chumbado de poder associar o voto por correspondência ao voto presencial. O que é que responde a essas críticas?
Olha, isso é uma crítica que não faz qualquer sentido e que é falsa, porque quando houve alguma alteração legislativa para adaptar em Portugal a situação pandémica ao voto nas eleições presidenciais, por exemplo, para as pessoas que estavam em confinamento, nenhum partido fez algum tipo de sugestão relativamente às nossas comunidades. Eu fui o único que na Assembleia da República intervi e fui o único também que colocou ao Governo uma questão, inclusivamente, para que pudesse haver um desdobramento das mesas eleitorais, utilizando todas as potencialidades que a lei eleitoral para o Presidente da República oferece. Portanto, isso não faz qualquer sentido e eu acho que este é um momento em que, em vez de estar a brincar e a jogar com a política, aquilo que quem faz essas críticas devia fazer era incentivar os portugueses a votar, porque o momento não é um momento fácil, é um momento que tem grandes condicionantes, tem nas nossas comunidades, como tem cá em Portugal, a situação pandémica em Portugal e noutros países da Europa e no mundo, em alguns deles é bastante séria, e aquilo que nós devemos fazer é informar e não estar a criar situações colaterais para que as pessoas possam votar.
Sim,
esta
Pisco,
é a situação que agora nós temos.
Paulo Pisco, fazer centenas de quilómetros para votar, bom, isto vai desencorajar muitas
pessoas. Mas isso é o sistema eleitoral que há e que houve desde sempre para as eleições para a Presidência da República e também para o Parlamento Europeu. O sistema eleitoral prevê que sejam votos, que seja uma votação presencial.
As
pessoas têm que se deslocar fisicamente. a quando das últimas eleições para o Parlamento Europeu, houve já um alargamento das mesas de voto em cerca de 20%. E eu tenho essa expectativa e tenho feito força para que isso aconteça dessa forma, para que haja ainda um maior número de mesas de voto que permita às pessoas votar. Agora, eu acho que as coisas também não podem ser sacadas assim, pura e simplesmente, aos partidos políticos nem à Assembleia da República. Porque há aqui duas outras dimensões que têm que ser levadas em consideração. A primeira questão é, este é o sistema que nós temos, a situação é difícil em todo o lado, em Portugal e em todo o mundo, e aquilo que se deve dizer é às pessoas para fazerem um esforço, com todas as regras de segurança, para irem votar. É muito importante que as pessoas vão votar e que não se escudem por trás de argumentos de que por esta ou por aquela razão não foram votar. É claro que nós compreendemos que a situação não é fácil e que as pessoas têm medo e que existe também a questão das distâncias. Depois, é importante que também se envolvam quer as próprias candidaturas presidenciais. As candidaturas presidenciais têm que se envolver também para criar ou para designar os seus representantes para haver condições de fiscalização nas assembleias de voto. E, portanto, as candidaturas presidenciais têm que ter o seu papel. E depois, há uma outra coisa que a mim me preocupa e que eu também, na questão que coloquei, na questão parlamentar que coloquei ao Governo, a ser levada em consideração, que é a mobilização dos cidadãos para fazerem parte das assembleias de voto. Porque tem havido, temos chegado aos ouvidos notícias de que há assembleias de voto que são constituídas, depois as pessoas voltam atrás porque têm medo, etc. As pessoas têm que ter a noção que é muito importante a sua participação cívica. Os portugueses que estão no estrangeiro podem dar, com todas as condições de segurança, podem e devem, o seu contributo para que estas eleições possam decorrer da melhor forma possível, minimizando tanto quanto possível os efeitos negativos que a pandemia causa. Portanto, há um conjunto de outras circunstâncias que é importante, quer do lado das candidaturas, quer do lado da mobilização dos próprios cidadãos, que sejam tidas em conta para que possa haver essa participação tão grande quanto nós desejamos, porque nós sabemos que há sempre nas eleições presenciais uma quebra na participação. É claro que em tempos de pandemia essa quebra terá obviamente tendência a aumentar. Agora, o nosso esforço e aquilo que se procura, aquilo que o Governo está a procurar fazer também, é criar as condições para que haja uma participação tão grande quanto possível. E eu acho que é aí que a gente
Devemos atacar. Paulo Pisco, eu conto ter aqui comigo, domingo, aqui, bom, virtualmente, via telefone, o cônsul-geral de Portugal em Paris, a área consulada de Paris é enorme, de maneira que eu vou tentar saber, e é isso que ainda vou indagar durante a próxima semana, onde é que vão estar as assembleias de voto, de maneira que não há nenhuma informação, por enquanto não há absolutamente nada. Isso seria a minha última pergunta. Tinha-se falado de uma campanha de sensibilização, de apelo ao voto e de dar informações, não se vê, não se ouve nada, Paulo Pisco.
Mas essa campanha de informação, vamos lá ver uma coisa, também é necessário levar várias coisas em consideração. Em primeiro lugar, e desde logo, na questão parlamentar, que eu coloquei ao Governo e que tornei pública, eu referi a importância enorme, maior, de haver essa campanha, uma campanha, aliás, o termo que eu até utilizei foi para que houvesse uma campanha robusta de informação relativamente às eleições presidenciais. Acontece que os tempos também já são outros e as pessoas sabem, mesmo no estrangeiro, perfeitamente que há eleições presidenciais, porque todos os dias vêm os debates. Todos os dias vêm os debates nos vários canais, agora o acesso à televisão é completamente diferente. Mas há uma informação específica relativamente à votação nas nossas comunidades que tem que ser transmitida. As pessoas têm que ter designadamente, e essa foi outra das coisas que eu pedi, têm que ter a certeza, a garantia de que ao irem votar não correm nenhum riscos. E aquilo que a Comissão Nacional de Eleições já tem feito é uma campanha para em Portugal e que também vai ser reproduzida nas nossas comunidades, que não há qualquer risco para a participação eleitoral das pessoas, porque estão garantidas todas as condições sanitárias.
Sim, mas também
o palpisco, o gel, etc., mas, a caneta única, tudo isso.
Mas, palpisco, deveriam ser, os eleitores deviam ser informados exatamente também onde é que estão as assembleias de voto, quando, que horários, porque em função, por exemplo, aqui da França, nós aqui o recolher obrigatório é às 20, em, à volta de 20 departamentos o recolher obrigatório é às 18, essa informação tem que ser veiculada?
Essa informação vai ser veiculada e haverá, obviamente, uma publicidade que será feita pela administração eleitoral e pelos postos consulares e através das orientações que o governo dá. E isso é uma informação que é muito importante. Da mesma maneira que é muito importante que o Consulado-Geral de Portugal em Paris e todos os nossos postos consulares façam tudo, mas tudo o que estiver ao seu alcance para que haja um desdobramento das mesas tão grande quanto possível. Sempre que haja condições para haver estruturas e havendo a necessidade de fazer esse esforço, os postos consulares têm a obrigação de fazer esse esforço para que haja tantas mesas quanto possível. E é por isso que eu me tenho batido e é por isso que todos nós nos devemos bater. E a informação, essa informação sobre todas as condições para o exercício do direito de voto nas nossas comunidades, ela vai chegar. E vai chegar, estou convencido, que se começará a circular nos próximos dias com uma divulgação das condições em que isso vai ocorrer, que vai decorrer o exercício do direito de voto, com publicidade institucional, com tomadas de posição, com divulgação de mensagens, etc. Haverá a divulgação da informação necessária para que as pessoas saibam que podem ir votar em segurança. O meu grande apelo, porque trata-se de uma dimensão cívica muito importante, trata-se do representante de todos os portugueses, tanto dos que estão no país como daqueles que estão espalhados por todo o mundo, é que as pessoas não deixem de exercer o seu direito de voto, porque as condições de segurança sanitária estão garantidas. Nós devemos, nesta eleição presidencial, numa situação muito adversa em todo o lado, cá e nas nossas comunidades, devemos procurar informar, dar e transmitir mensagens positivas para que as pessoas possam votar, para que as pessoas não tenham medo, para que as pessoas se mobilizem para irem votar, para fazerem parte das assembleias de voto. É isso que nós temos de fazer. Centrarmos naquilo que é essencial e deixarmos de especulações, de coisas à volta, que só abaralham as pessoas ou podem, inclusivamente, desincentivar os portugueses a irem votar. Portanto, é isto que está em causa e eu acho que é isto que é aqui que nós nos devemos centrar.
É por isso que nós estamos a lançar um apelo a voto e queremos saber onde é que estão as assembleias de voto, desdobramento ou não. É isso que queremos para poder informar os nossos ouvintes. Paulo Pisco, obrigadíssimo.
Evidentemente, eu é que agradeço.
E depois, no dia 24, espero bem também já ter o seu ponto de vista sobre a maneira como as coisas estão a passar aqui na Europa. Penso que vai ter ecos disso.
Obrigado, Paulo Pisco. E permita-me só que agradeça e que agradeça muito particularmente à Rádio Alfa todo o seu empenho cívico, todo o seu empenho na informação para que os portugueses possam votar e possam estar esclarecidos relativamente às eleições que vão decorrer em dois dias, no dia 23 e 24 de janeiro, na primeira volta.
Nós estamos aqui para isso e obrigado, Paulo Pisco. Lembro, deputado do Partido Socialista pelo Ciclo da Europa. Bem-aja e o mais tardar até o dia 24. Muito obrigado.
Um abraço a todos os nossos compatriotas em França.
Ora, e ainda relativamente à campanha eleitoral, lembro, oficialmente arrancou em Portugal hoje, neste domingo. Destaque para já a informação que me chegou. Passagem à antena com duas entrevistas. Marisa Matias, apoiada pelo Bloco de Esquerda, será a entrevista às 18h15 da quarta-feira, dia 13 de janeiro. E depois, na quinta-feira, 14 de janeiro, às 18h15, será o candidato João Ferreira, apoiado pelo Partido Comunista e pelos Verdes. Ponto final nesta primeira emissão de 2021. Arranquei com o pé esquerdo porque eu sou canhoto, não levem a mal, mas enfim. Obrigado ao Manuel Alexandre e contamos estar aqui convosco quando? Bom, no próximo domingo. Bem-ajam e vamos ficar com um cheirinho de Mayra Andrade. Afeto é tudo o que eu tenho por vocês. Afeto.
me chegas, me sinto mais longe de ti. Teu pudor foi transmitido e será neutralizado. Teu pudor foi transmitido. Não importa o quanto faça, pouco importa a cor do ouro. Na corrida ao teu afeto, a medalha é sempre bronze. Da tua ternura. Oh, ei, are, ei. Oh, ei. Oh, areia. Oh, ei, are, ei. Oh, ei. Muito me salta à vista quando chegas reta e firme. Que pouco posso fazer para te fazer mudar. Teu pudor foi transmitido e será neutralizado. Teu pudor foi transmitido. Se soubesses abraçar, de vez em quando beijar, e aos recantos imperfeitos com menos rigor apontar, quem seria eu? Sou órfão da tua ternura.
Passagem de Nível. O encontro semanal de informação da Rádio Alfa. Aos domingos, entre as 12 horas e as 13 horas e 30. Apresentação e coordenação, Artur Silva.
Rádio Alfa, a nossa rádio em Paris.
Eu queria rádio... dizer que não. Estou contigo. Eu queria dizer que não, mas não consigo. Eu queria dizer que não, mas estou contigo. Eu queria dizer que não, mas não consigo. Eu queria dizer que não.
Yeah, yeah. Eu sorria porque era para sempre. Hoje eu estou com uma cara diferente, a ver no que nos estamos a tornar. Mas se me quiseres mudar ou trocar, eu vou-te encarar de frente. Deste-me uma chance, eu não hesitei. O número do teu mundo e eu fixei. Mas na verdade eu também sei que sou do tipo, só dou valor àquilo que tenho quando fixei. E se isto aqui for por vaidade, então desculpa, mas não vai dar. É que para mim não faz sentido eu continuar contigo se o que temos não for de verdade. Ela tem dedicatória e tua dedicação. E o que valia uma obrigada agora é obrigação. Mas sei que nada, mas nada aqui foi em vão. Mas hoje,
eu queria dizer que não. Mas estou contigo. Eu queria dizer que não, mas não consigo.
Nasci para ficar sem ti, mas só para nós é que isso faz sentido. E não são os bens que tu me dás, nem o medo que tu me dás, é aquilo que me faz sentir. E eu nem sei se eu estou a ouvir, mas quando tu não estás, eu não sei se eu estou a vivo. Amor igual ao teu, eu sei que eu nunca tive. O teu lugar em mim, eu sei que esse é cativo. Venha ao que vier, a nossa história não acaba aqui. Desde o princípio que o que eu senti foi o que eu segui. Contra tudo e todos, mas agora não estou a conseguir. Vê-la deitada na minha cama e eu pensar em ti. Se a realidade é maior do que a ficção, as palavras que eu te digo, o ouvido já ficção. De verdade e para marcar para sempre a nossa ligação. Mas hoje,
eu queria dizer que não. Mas estou contigo. Eu queria dizer que não, mas não consigo. Eu queria dizer que não, mas estou contigo. Eu queria dizer que não, mas não consigo. Eu queria dizer que não.
Não tenho cara, nem tenho lata, não tenho nada. E o tempo para quando eu tenho cara, só para dizer para. E ocupar, para e comparo com amor sem fogo, não arde. Saltar agora é tarde para dizer que não. Então sou bazar sem te avisar, nem dizer nada. Sem saberes que eu já estou farto, nem escrever uma última carta. E eu sei que és tu quem me pagas, mas hoje és tu quem me apagas. E se agora só me estragas, então sou eu, mas comigo não.
Não, não. Eu queria dizer que não, mas estou contigo. Eu queria dizer.